Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Provérbios 19, versículo 18. Lê, Renata, por favor.
Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma.
Repete.
Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Homem de grande ira.
Espera aí, é só isso aí mesmo. De novo. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não tem uma tradução que fala alcançará, né? Como? Não entendi, câmbio. Ah, é o humilde que está falando, aí eu estou procurando quem está falando. Como é que é o mesmo? Não o quê? Não te cedas a ponto de matá-lo. Outra tradução. No Silda, vai no Silda. Isso, né? O outro, alçarás. Então, castiga o teu filho, castiga teu filho enquanto há esperança, mas não para o matar. Mas não para o matar. Nós vamos falar hoje, nós vamos pregar hoje sobre o quê? Tem a menor ideia, né, Cássia? Menor ideia. Ninguém tem a menor ideia do que nós vamos falar. Ou tem? Correção de filho? É? Correção de filho? Não? Porque os filhos não precisam ser corrigidos. Por quê? Por que você, ao castigar o teu filho, não deve exceder a ponto de matá-lo? Por quê? Porque você tira dele, a oportunidade de se corrigir, né? Então, você quando castiga a pessoa, por exemplo, por que que a pena de morte não convém? Porque você tira da pessoa a oportunidade que ela tem de se arrepender e se corrigir. Né? Concorda? Então, a intenção de Deus A intenção de Deus é de salvar a alma do cidadão. É de livrar a alma do cidadão. Então você corrige a pessoa, mas não a ponto de tirá-la de si, né? Não impedi-la de te arrepender, de te corrigir daquilo que ela está fazendo. Então Deus, se ele... O som está bom aí? O som? Porque Deus é o seguinte, se Deus nos ensina isso, certamente que Deus nos corrige, mas não... Porque se ele ensina, muito mais ele sabe que a correção de Deus é feita no sentido de nos ajudar. Ele fala, né, qual é o pai que não corrige o filho? Então, se Deus, se nós amamos nossos filhos e corrigimos nossos filhos com a intenção de que o filho pare de fazer as coisas que nós entendemos que está errada, então nós corrigimos. Mais ainda, Deus nos corrigirá se ele percebe que nós estamos fazendo a coisa errada. Então, não a ponto de matar. Porque a partir daí, você tirou da pessoa a oportunidade de se corrigir. E sem a correção, ninguém verá Deus. Sem que o pecado saia de nós, ninguém verá Deus. Amém? O Cordeiro de Deus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, para reconciliar o homem com Deus. Então aqui nós temos um ensino relacionado com filho. A gente imagina até criança, porque corrigir um filho adulto é muito difícil. É melhor você pedir Deus para corrigi-lo do que você tentar corrigir. É melhor você pedir a Deus, Senhor, corrige para mim, porque eu não sou capaz. Porque eu e outra coisa, o filho depois de uma certa idade, ele não obedece os pais. Depois de uma certa idade, quem obedece são os pais que obedecem os filhos, ou não? Não é assim? Ó, pai, faz isso para mim. E aí o pai vai campeando e vai fazer. Ó, pai, não sei o que. Aí não faz não, para ver. E não faz não. Então, depois de uma certa idade, são os pais que têm que obedecer os filhos, ou não? Estou vendo os pais aqui falando, concordando. Corrigir enquanto é tempo, né? Enquanto ela é criança, enquanto a pessoa aceita, enquanto a criança aceita a correção, enquanto você aceita a correção. Se deixar passar da hora, aí a coisa inverte. Aí os pais começam a ter que obedecer os filhos, começam a ter que aceitar o que os filhos mandam, né? E aí como é que vai castigar o filho? Como é que vai castigar o filho? Só se você estiver louco, doido. Não tem jeito de castigar o filho depois de uma certa idade, né? Então isso é o natural. Isso é o natural que a gente está vendo aí. E Deus usa o natural para explicar o espiritual. Deus usa o natural para explicar o espiritual. Agora, Deus, para nos corrigir, a correção de Deus tem que ser feita enquanto nós estamos vivos. Não, certamente Deus não quer fazer isso depois da gente morto. Não tem mais o que fazer depois de morto. Não tem mais o que fazer com você depois de morto. Amém? Deus não alcança mais a nossa alma. Deus, olha o que eu estou falando. Não tem purgatório não, gente. Não existe esse negócio de purgação, não. O tempo que nós temos para reconciliarmos com Deus. Ou seja, imagina uma criança desobediente, teimosa, cabeçuda. Imagina uma criança desobediente, teimosa, tal. E os pais ali tentando corrigir, né? Fazendo tudo para corrigir a criança. Se o pai ama o filho, ele vai tentar fazer tudo para corrigir essa criança até onde puder. Chegou um determinado ponto, não tem mais jeito. Será que é assim também nós com Deus? Será que é assim também a gente com Deus? Lembra por que Jesus fala, né, que o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, que a gente deveria ser como uma criança? Por quê? Porque a criança aceita a correção. E depois que você se ensoberbece, depois que você se envaidece, depois que você acha que é senhor do seu nariz, você não aceita mais a correção de Deus. Você não aceita mais. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus seria alcançado por aquelas crianças. Então ele falou, olha, não... Ele usou ali a figura da criança para mostrar para nós, né? Esses pequeninos que querem chegar no céu, essas crianças, referindo-se a nós, crianças, pessoas que sempre estão querendo ser ensinado por Deus. A pessoa, apesar de adulto, com 80, 70 anos, ainda assim quer ser ensinado por Deus, quer ser guiado por Deus, quer ser dirigido por Deus. Senhor, ensina, Senhor, abre meus olhos, Senhor, não retire de mim a tua graça, né? Então aí, você, apesar de adulto, você age como uma criança, como alguém que precisa ser corrigido. Como alguém que precisa ser corrigido, que aceita a correção. Amém? Porque o tempo que nós temos, e Deus sabe disso, o tempo que a gente tem para reconciliar com Deus, porque nós somos filhos rebeldes, filhos desobedientes a Deus. Nós somos recalcitrantes, teimosos. Nós não temos a natureza para obedecer. A nossa natureza é de desobedecer. É de não aceitar a correção. Amém? Você percebe isso na natureza da criança. Apesar, ela só aceita a correção por causa, pelo fato de ela ser criança. Você consegue colocar o seu menino no colo porque ele é criança, mas natureza ele não tem para obedecer. Ele faz isso chorando. Ele senta no seu colo chorando, ele fica do seu lado aí chorando, contrariado, porque a natureza dele não é de obedecer. E a nossa? E a nossa também. Então, a nossa salvação
tornou-se uma coisa muito difícil. A nossa salvação tornou-se uma coisa extremamente difícil. Foi necessário o próprio Deus se fazer homem, se fazer carne, vir ao mundo e obedecer no lugar da gente. E ser obediente até a morte, como ele foi, no lugar da gente, para deixar um exemplo, para mostrar para nós. Mas ele disse uma coisa. Ele falou, olha, lá no profeta Isaías, no capítulo 45, ele disse uma coisa, vocês cantaram agora mesmo aí. Eu vou me humilhar, vou fazer tudo o que for preciso fazer. Tudo que um pai pode fazer para um filho, eu vou fazer pelo homem. Amém? Tudo que um pai pode fazer para um filho, eu vou fazer para um homem. Agora tem uma coisa. Quando ele não quiser, ele vai dobrar um joelho, nem que seja, amar. Amém? Antes de matar, porque depois de morto, ele não vai dobrar o joelho. Antes de morrer. Amém, gente? Antes de morrer, será que nós vamos esperar? Será que é preciso a gente esperar situações na nossa vida? Será que é interessante a gente esperar situações na nossa vida que nos faça dobrar o joelho na marra? Para depois entender que Deus tem razão? Para depois entender que Deus tem razão? Amém? Porque Ele está nos corrigindo. Ele está, assim como você corrige o seu filho, Deus está nos corrigindo, chamando a nossa atenção. Mas parece que entra por um ouvido e sai por outro. Amém? A gente não aceitou a correção. A gente não aceita a correção. Nós continuamos, eu não sei vocês, eu estou falando aqui, porque eu estou falando por mim. Eu estou encontrando dificuldade, eu acho que vocês não devem estar, porque está todo mundo uma bênção, graças a Deus. Mas eu tenho sentido dificuldade, eu tenho visto uma época, um tempo, um mundo, em que você se esforça. Amém? Você se esforça para... Mas parece que tudo concorre o contrário, tudo contribui o contrário. E a gente... Então, deixa sempre para amanhã. Deixa sempre para amanhã. Mas tem umas coisas assim estranhas acontecendo no mundo. Algumas coisas assim estranhas acontecendo no mundo. E parece que o mundo está esperando a hora que os joelhos virão dobrar. Né? O mundo parece que não está realmente ouvindo a Deus, não quer saber. Tem sido feita a vontade da carne e do pensamento. O homem de hoje não é um homem de oração. Amém? Para a gente fazer uma data folha aqui, um negócio aqui. Uma pesquisa aqui. Uma pesquisa. Você tem dobrado o seu joelho? Quantas vezes por dia? Faz a pesquisa aí para nós. Quantas vezes? Pois é. O Guilherme aqui, o Guilherme está dizendo que ele dobra uma, duas vezes por semana, às vezes mais. Depende. Duas vezes por semana. Já está bom demais, né? Quantas vezes? Nenhuma vez por semana. Nenhuma vez por semana. Celinho dobra uma vez por dia. Né? Você dobrar o joelho, assim, dobrar o joelho para falar com Deus, gente. Dobrar o joelho, né? Dobrar o joelho para sentar na cama, né? Não é, entendeu? E nem dobrar o joelho para em cima da cama, não. Dobrar o joelho para falar com Deus. Então você separa aquele momento, você separa aquele momento, separa aquela hora, aquele momento. Eu preciso falar com Deus. Amém? Eu preciso ser corrigido. Eu quero que Deus me ensine alguma coisa. E eu vou falar com Deus. E ao ir falar com Deus, dobra-se os joelhos. Cidinha, quantas vezes, Cidinha? Uma. Cidinha, uma. Cidinha, uma vez por dia. Badinha? Nenhuma? João? Roberto? Também não? Quem mais? Tem gente que está tirando oi de mim. Nayane, quantas vezes, Nayane? Uma vez. Mas, amém. Ora, se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, quem que vocês acham que ganharia? Não ou sim? Ganharia. Então, como que vocês esperam que o mundo vá reconhecer a igreja, o povo de Deus? Se o povo de Deus, que era para poder dar o exemplo, se o povo de Deus, que era realmente para mostrar que Deus existe, não está nem aí, né, vamos dizer assim. Na situação que nós estamos vivendo, o mundo em que nós estamos vivendo, a situação que está a terra, não era para a igreja já estar fazendo isso? Talvez mais vezes por dia. Amém? Não é? Então, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas 16. Vamos lá. Lucas 16, versículo 19. Versículo 19, vamos lá?
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado.
Olha, para um pouquinho. Qual dos dois vocês acham que tinha motivo? Para dobrar o joelho. O Dás que é o rico. Para dar graças a Deus, né, Dás? O rico dobrava certamente para poder dar graças a Deus. O rico dobrava o joelho, era lá no cofre, né, no... Mas claro que era o mendigo, claro que sem dúvida nenhuma era o mendigo. Ele deve ter dobrado o seu joelho muitas vezes. Por quê, gente? Porque esse trecho aqui está falando, não está falando assim do mundo, não. Está falando de um rico e um pobre, filho de Deus. Um rico e um pobre, cristãos, como se fosse hoje. Não está falando do mundo, morreu um rico lá do mundo, um pobre lá do mundo. Não, não é isso não. Ele está se referindo, vocês vão ver isso, eu posso mostrar mais para frente. Que ele está mostrando que eram dois de um mesmo meio, mesmo povo. Um não tinha motivo nenhum para dobrar o joelho. Ele não dobrava. Mas isso também não acontece com a gente? Não tem pessoas no nosso meio com motivo? Amém, Renato? Que às vezes não dobra, hein? Mesmo assim, às vezes ainda não dobra. Mas muitos no nosso meio, longe, mas longe de haver um motivo para ele dobrar o joelho. Só quando o dinheiro não entra na conta, talvez, nem, não chega a dobrar, né? Mas pelo menos mostra o joelho para Deus. Senhor, eu tenho joelho. Né? Quando o dinheiro não entra na conta. Ou então quando pega fogo em alguma coisa. Quando acontece um acidente, um desastre, uma coisa tal. Uma catástrofe. Mas tem que ser catástrofe. Catástrofe, pouca coisa não. Não? É, mas é desse jeito, eu fico impressionado. É comigo, eu fico impressionado comigo. Mas não é possível. Ou então, será que não está certo o que eu estou falando? Será que eu não estou pregando a palavra de Deus certa? E aconteceu que um mendigo morreu. O mendigo vivia na porta do rico, ali tentando uma beirinha, alguma coisa que sobrava na porta do rico. Ele estava lá, certamente fazia alguma coisa até para o rico, tá? Arrumava o jardim, né? Pegava a bosta do cachorro, tirava, né? Lavava alguma coisa lá para o rico. Ele fazia alguma coisa lá, porque de graça o rico não ia dar comida para não. E aconteceu que o mendigo morreu. E o rico certamente ficou chateado. E foi levado pelos anjos. O que que os anjos estavam fazendo ali? O que que os anjos estavam fazendo ali perto do mendigo? Os anjos estavam ali. Aquele mendigo. Os anjos acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Os anjos acampam ao redor daquele. Os anjos estavam ali. Esperando. Os anjos estavam ali esperando. Amém? Esperando a hora que aquela alma saísse do corpo, ela seria levada pelos anjos. Nós não estamos falando que o tempo que nós temos para reconciliarmos, o tempo que nós temos para acertar nossa vida enquanto nós estamos no corpo, porque vai ter um momento em que nós vamos sair do corpo. Poucos dias saíram dois aqui do corpo, aqui. Um amigo mata o outro. Amigo é amigo. Né? Um amigo mata o outro e se mata, né? Se suicida, não. Se mata, né? Hã? Tá certo? Se suicida. Então, um mata o outro e se mata. O que aconteceu? Os dois saíram do corpo. Quase que juntos, né? Questão de segundo. Deve ter encontrado um caminho. Os dois saíram do corpo. Certamente os dois, não sei, se comunicaram, porque aqui fala que o rico e o pobre se comunicaram. Os dois certamente saíram e falaram: nossa, que merda nós fizemos, hein? E agora? E agora? Acabou o nosso tempo. Acabou nossos dias aqui na Terra. Nós não temos mais tempo, nós não podemos voltar. E agora? Para onde nós vamos? Quem vocês acham que estavam ali em volta esperando? Uma situação daquela. Os anjos do Senhor acampam, os anjos do Senhor, detalhe, anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o temem. Esse dia nós estávamos lá na UTI, eu e a Suzana, e nós oramos lá na UTI, e a Suzane via que os pássaros, os bichos, abutres, bichos pretos, sobrevoavam ali. De vez em quando um vinha e dava um rasante ali dentro, né? Vinha. Estavam ali fazendo o quê? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Os anjos estavam acampados ao redor daquele mendigo. E quando ele saiu do corpo, os anjos encarregaram imediatamente de levá-lo para o seio de Abraão. Levá-lo, pegaram e levaram para ali, ó. Vem cá, ó, pronto. Saiu, tá, ó, né? Você conseguiu ser corrigido, você obedeceu, você aceitou, você... você buscou, você dobrou o seu joelho muitas vezes, você quis Deus, você quis Deus, pronto, está aqui o seu lugar. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levar a tal. E morreu também o rico. E aí não fala que o rico foi levado, né? Fala que o rico foi sepultado. Aí foi levado, parece que a alma do rico subiu, e aliás, a alma do pobre subiu e a alma do rico desceu. Não dá a entender? Para aonde ficam os mortos. Porque a mansão dos mortos. Jesus, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Ele é Deus de vivo. Então, se ele é o seu Deus, você está vivo. E aquele que crê, mesmo que morra, continua vivo, ele permanece para sempre. E aquele que está morto, também permanece morto. Eu vim para que você tenha vida. Eu vim para você viver. Eu quero que você viva. Aceita a correção do Pai, aceita a orientação de Deus, queira Deus, empenhe-se, ore, clame, faça como Jesus fez nos dias da sua carne. Hebreus, está aqui, Hebreus, eu escrevi Hebreus capítulo 5, versículo quanto? 7, 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Agora, se Jesus Cristo aproveitou os seus dias na carne, Jesus aproveitou os seus dias na carne, porque também Jesus estava correndo risco, ou não? Jesus aproveitou os seus dias na carne, porque também Jesus estava correndo risco. E Jesus, nos dias da sua carne, ele soube aproveitar os seus dias na carne. Não faltou para ele o que comer, não faltou para ele o que vestir, não faltou para ele o que fazer. Não era uma pessoa ociosa à toa, nem não. Eu não vejo ele dessa forma. Vejo Jesus uma pessoa normal, uma pessoa que queria Deus. É isso que eu vejo. Então Jesus, nos dias da sua carne, ele era homem, ele era um homem igual a nós, só que temente a Deus, só que ele fez orações de súplica a quem eu podia livrar. Livrar de quê? Da morte, porque ele estava no corpo da morte. Não é assim? Nós estamos no corpo da morte. Então, que a minha alma viva, e que eu, ao sair do corpo, eu não vá, eu não desça com o meu corpo para a morte. Jesus, nos dias da sua carne, fez orações de súplica a quem eu podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua obediência. Nós começamos a falar aqui a questão disso, que Deus corrige. E agora, como que Deus vai corrigir se nós não quisermos ser corrigidos? Como que Deus vai nos corrigir se nós não estamos dispostos a ser corrigidos? Amém, gente? Amém? Tá bom, Tá bom você falar, mas toda reunião você pega pesado. Toda reunião você cobra da gente. Amém? Mas nós não acabamos agora mesmo com tudo isso, pegando pesado toda reunião pegando pesado. Nós fizemos aqui uma pesquisa. E não deu uma dobração de joelho suficiente, considerado, que permita levá-los para o seio de Abraão. Não permite levar o seio de Abraão. Quer dizer, na verdade, amém? Então, se nós saíssemos hoje da nossa carne, estaríamos seguros, né? Tomara que sim. Graças a Deus, tomara que sim. Eu quero desejar de todo o coração que a gente não sabe a hora que vai sair, sabe? A gente não sabe a hora que vai sair. Amém. Então, bom, o rico foi sepultado. Aí não fala que o rico foi levado, o rico foi sepultado. Então, certamente ele desceu. A alma dele desceu com o corpo. A alma dele foi para um lugar. Não foi para cima, foi para baixo. E aí, esse para baixo aí quer dizer assim, uma situação difícil. É mostrar uma situação difícil. Eu não estou muito interessado em saber como é que é lá, não. Né? Aí tá. Bom, lá. Nesse lugar, que chama-se Hades. Hades, que significa o quê? Presta atenção, gente. Lá no Hades, num lugar que, entre parênteses, inferno, né? Tem lugar que fala no inferno, desceu os infernos, tal, não é assim? E lá no Hades, lá no inferno, lá no lugar de sofrimento, o outro largou o corpo e foi para um lugar onde ele não ia sofrer mais. O outro, onde ele não ia sofrer mais. O outro, parece que ficou no lugar onde ele continuaria sofrendo, onde ele continuaria sofrendo. Olha, presta atenção, onde ele continuaria sofrendo. Hã? Sem dinheiro. Onde ele continuaria sofrendo sem poder fazer mais nada. Ele continuaria sofrendo. O que que eu estou querendo dizer com isso? Continuar sofrendo? Que você ia ter uma continuação da vida que você já leva. Com uma agravante. Mais alto?
Não dá para fazer mais nada.
Então, essa é a grande agravante. Porque agora, eu ainda não estou vendo nada, não estou vendo o pobre, não estou vendo Hades, não estou vendo nada, eu estou ainda na ilusão de que eu posso fazer alguma coisa. Lá, ele já via, e agora, José, eu não posso fazer mais nada. José, eu não posso fazer mais nada e continuaria sofrendo. Amém? Eu não vou contar a história, não, mas a Raquel teve uma experiência muito interessante uns tempos aí, uns meses atrás. E ela saiu do corpo. Ela saiu do corpo e foi. Ela saiu do corpo e foi visitar uma amiga dela. A amiga dela
Não é morta, não. Não está morta, não. Né? A amiga dela não está morta. A amiga dela está viva. Mas está morta. A amiga dela não está morta, está viva, mas está morta. Ela está morta. E ela está se acabando em vida. Ela está se acabando. E quando a Raquel viu que ela estava se acabando, que o olho dela em volta assim estava roxo e outros detalhes que ela via, parece que o dente dela caía, e aí a Raquel percebeu que ela falou, eu acho que o meu olho está ficando roxo também. Ela sentiu o dente sair da boca dela, sentiu quando o dente e o sangue, ela sentiu aquele gosto de sangue e tal. E ela falou, meu Deus do céu, eu preciso voltar para o corpo, eu preciso voltar para o corpo. Como que eu vou fazer para voltar para o corpo? Mais ou menos assim, então? Mais ou menos assim. E aí ela disse que, e agora como que eu vou fazer, etc e tal. E ela ficou tão apavorada que ela falou assim, eu preciso falar com o meu avô. Eu preciso falar com o meu avô. O avô que ela falou era eu, né? Aí ela disse que viu lá em cima do... perto da... onde estava a amiga dela lá. Parece que tem a amiga dela estava até com um companheiro lá. E ela viu o telefone, ela ia, vou pegar esse telefone e vou ligar para o meu avô. Mas acho que não foi preciso. Ela voltou para o corpo. Mas isso foi real. Isso foi real. Ela voltou para o corpo. Ela realmente saiu do corpo. Por que que ela voltou? Ela voltou para o corpo. Por que que ela voltou para o corpo? Por que que Deus permitiu que ela voltasse para o corpo? Ela ainda está no tempo que ela tem. Não acabou o tempo dela. Ela ainda está no tempo. E o que Deus quis mostrar, por exemplo, se você ficar nesse meio aí, a sua vida é isso aí. Se você ficar nesse meio, então ela voltou para o corpo aliviada, por quê? Ainda é tempo, ela ainda tem tempo de se corrigir, ainda tem tempo de voltar para Deus, ela ainda tem tempo de dobrar o seu joelho, muito bem, ela ainda tem tempo de fazer alguma coisa. Amém? Ela ainda tem tempo. E ela tem tido, não foi só essa, ela tem tido outras experiências nesse sentido. E tem sido interessante para a gente entender. Tem sido interessante para a gente entender. Amém? Mas certo é, meus irmãos, e o que a gente está querendo hoje aqui bem frisar, é que o nosso tempo, carne e sangue não herdarão o reino de Deus, não é, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus,
O que Deus vai aproveitar de nós é a nossa alma. A nossa alma receberá um novo corpo. A nossa alma receberá um novo corpo para o reino de Deus. A nossa alma receberá um novo corpo. A nossa alma é o que saiu do corpo dela. Ela ficou lá, no corpo, ela ficou na cama. Naquele momento, se a mãe dela tentasse acordá-la, não acordaria. Se a mãe dela tentasse falar com ela, não falaria, porque ela não estava ali. Ela estava fora. Ela ficou, se não me engano, 18 minutos. 18 minutos, ela ficou 18 minutos, ela marcou direitinho o tempo que ela ficou fora. Amém? Mas outras pessoas, não é só a Raquel, tem outras pessoas que já experimentaram essa situação. Né? Experimentaram essa situação. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. A alma é o seu espírito. A alma é o seu espírito. O corpo que ficou lá, enquanto ela estava fora, aquele corpo ali não significava nada, 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 nada. Quando ela voltou, ela reassumiu, então, a sua vida na carne. A sua vida na carne, nos seus dias na carne. Amém? Salmo 78. Aliás, vamos concluir aqui. E clamando disse: Pai Abraão, Pai Abraão. Então não era um crente? Não era uma pessoa que conhecia Abraão? Não era uma pessoa que tinha, sabia o que estava fazendo? Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida? Então, gente, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Às vezes, a nossa aflição, às vezes a nossa dificuldade nos nossos dias da carne, a nossa aflição, a nossa... às vezes, até uma providência de Deus. Para quê? Para nós... Nós não começamos falando sobre a correção do filho? Nós não começamos falando? Então, se alguma coisa ruim acontece, ou aparentemente ruim, porque a correção do filho é ruim? Não, não é. O pai não faz aquilo para poder judiar com a criança, ele faz para corrigir a criança. Então, às vezes tem certas coisas que estão acontecendo na nossa vida, Carmen, que nos salva. Certas dificuldades, certas angústias, certas aflições, que acaba nos salvando, por quê? Porque nos obriga. Nos obriga a dobrar o joelho e olhar para Deus. E dizer, Senhor, tem misericórdia. Porque enquanto nós estamos na carne, porque lá, depois que saiu do corpo, Não funciona mais. Lá não tem mais joelho. Joelho agora. Amém? Enquanto eu posso fazer isso agora. Amém? Então, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Amém? Outro versículo interessante. Se Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Por quê? Porque... a dificuldade, a luta, a tribulação, o sofrimento, a cruz nos faz acordar, nos faz olhar para Deus, nos faz buscar a Deus, porque se não fosse a dificuldade, a luta, a tribulação, eu acho que nem oração nós faríamos, como foi o caso daquele rico. Amém? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Infelizmente, a gente às vezes demora para poder entender, né? Demora para entender. Olha, você vê, o carro bate, acaba com o carro, morre meu concunhado, a Kombi bate, morre 3 pessoas na Kombi, acaba com a Kombi, tudo isso era meu, né? E depois a senzala pega fogo, né? A Suzane põe fogo num carro dentro da garagem. Isso dentro de pouco tempo. Assim, um ano e meio, um ano, 6 meses depois. E o pau que ainda foi. Todo mundo hoje vê o rochedo, né? Aí, rochedo, rochedo pra cá, rochedo pra lá, não sabe. O saco de pancada que já não foi esse rochedo. Mas muita. Mas eu dou graças a Deus que isso me fez olhar para cima e buscar a Deus. Eu estou falando para vocês aqui, pô, rapidamente, que a Bíblia até não gosta que eu toque nesse assunto, porque a gente vai falar, né? Mas olha, gente, muitos anos, mas depois que eu comecei a dobrar o meu joelho, eu posso mostrar para vocês aqui o que é meu joelho. Amém? Dou graças a Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Então o que você precisa é acordar enquanto é tempo. Amém? Não precisa esperar que haja uma para você buscar Deus. Você não está entendendo que Deus está te chamando, você não está entendendo que Deus está batendo na sua porta, você não está entendendo que Deus quer que você o busque, que você reconcilie com Ele. Senhor, então fala comigo, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, eis-me aqui. E não fique adiando, jogando para amanhã, tal, etc. Como esse rico aqui que a gente vê, parece que foi uma pessoa que nunca precisou de Deus. Nunca precisou de Deus. Então, se ele nunca precisou, para que ele dobraria o joelho? Para que dobraria o joelho se ele não precisava de Deus? Dobra o joelho é quem precisa de Deus. Amém? E se buscar, acha. Eu tenho certeza que se buscar, se quiser, encontra. Buscar-me-eis e me acharei. Eu tenho certeza que a pessoa encontra. Ele fala aqui no versículo 27, assim, pai. E disse ele, rogo-te, pois, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. 5 irmãos. E certamente ele falou, olha, nenhum dos 5 irmãos que eu tenho
busca Deus. Precisava de alguém avisar para esses cinco irmãos, porque senão eles vão vir tudo para cá, para onde eu estou. Então, a resposta agora, eles são crentes, eles têm Moisés, eles são crentes, eles são religiosos. Amém? Amém, gente? Tem uma diferença, sabe? Tem uma diferença. Existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Existe uma diferença em quem quer Deus. Amém? Então, as características do povo de Deus, nós somos um povo abençoado, nós somos um povo bem-sucedido, nós somos um povo que já, vamos dizer assim, já experimentou a graça de Deus, já sabe quantas coisas Deus fez por nós. Nós não somos um povo ignorante. Nós não somos um povo estranho a Deus. A maioria de vocês já estiveram aqui no altar, se casando aqui na frente da gente. A maioria de vocês já estiveram aqui apresentando seus filhos. Obrigado, Senhor, porque olha a bênção que o Senhor me deu. A maioria de vocês já estiveram aqui. Né? Por uma palavra de Deus. Começaram as suas casas, construíram os seus filhos. A maioria de vocês estiveram aqui. Mas também lá no deserto, no Salmo 78, sabe? Que é o mais perigoso de tudo. De dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como as grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, fez correr águas como rios. Quantas vezes nós já fomos abençoados por Deus? Quantas vezes nós já vimos Deus agir na nossa vida? Quantas vezes? Você, no dia, você atribuiu a Deus. No dia, você mesmo atribuiu a Deus. Foi Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi Deus, ué. Mas é esse mesmo Deus que está querendo salvar. Não é só dar como ele deu para o rico lá. Não é só suprir as nossas necessidades. Ele quer também salvar a sua alma. Ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Versículo 22. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Versículo 34, pondo-se ele à morte, olha aí, nós falamos, corrige o seu filho enquanto é tempo. Versículo 34, pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Salmo 78, versículo 34, eu estou lendo. 35. 36. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, 38, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Mais importante de tudo, agora nesse versículo 39, que eu quero, quando nós começamos a pregar a questão da carne, porque se lembrou de que eram carne. Pobre de nós. Estamos falando aqui, quem está falando aqui está lá dentro de mim. Eu estou aqui numa carne. Uma carne fraca. Carne fraca. Apesar que o pessoal da Polícia Federal vem atrás de mim. Carne fraca. Não tem um negócio de carne fraca? Operação carne fraca? Tem uma carne fraca. Amém? Que se pular de 1 metro de altura, quebra tudo. E a gente que, né, Celinho, que era acostumado a subir naqueles pórticos de coisa que naquelas treinamento lá do exército, a gente subia lá e tal, etc. Tal. Hoje, se eu descer do carro de qualquer jeito, eu me quebro todinho. É verdade. O nosso irmão Júlio, lá de Nerópolis, lá, irmão. O Júlio, não sei se é irmão ou não, mas é o Júlio, lá de Nerópolis. Aí, ele, 1 metro, ele resolveu descer. Está lá de cama, com a cabeça do fêmur, né? Quebrado, não pode fazer cirurgia, não pode. Está lá. Não sabe quanto tempo vai ficar lá, para recuperar. Mais novo que eu. Porque se lembrou de que eram carne. Um vento que passa e não volta. Salmo 78, versículo 39. Um vento que passa e não volta. Amém, gente? Então, ó, conselho que eu dou. Conselho. Se conselho falece, né? Mas eu, assim mesmo a gente dá. Ó, busca Deus. Busca Deus. Se você está bem de saúde, busca Deus. Se você está precisando de saúde, busca Deus. Se você está tranquilo, busca Deus. Porque se deixar, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e não sabe o que, é que vai aparecer amanhã. Poucos dias eu não tive aí, 60 dias praticamente sem poder falar com vocês aqui? Não tive? Só a Nayane sabe a dificuldade que foi, né, Nayane? Quase todo dia ela estava lá para me ajudar. Mas a minha recuperação foi rápida, graças a Deus. E eu pode até se dizer que foi um milagre com relação à minha boca, né? Por pouco que a gente não fala mais. Ou então, não ia dar conta de falar. Mas está chegando no lugar. Está chegando no lugar. Amém, gente? Então, resumindo. Corrige o seu filho enquanto é tempo. Enquanto corrige o seu filho, nós o pegamos lá no provérbio, né? Mas não, se nós não devemos matar o nosso filho, porque nós iríamos impedi-lo de buscar a Deus, muito mais Deus não quer também nos tirar a vida. Deus não quer nos tirar a vida. Deus quer que a gente volte para Deus. Deus quer que nós olhemos para Deus e diz: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Que seja feita a tua vontade na minha vida. E não a minha. Amém? Eu vim ao mundo, foi para te servir. Eu vim ao mundo para ser salvo. Eu estou aqui para ser salvo. Eu quero me salvar. Eu quero que o Senhor retire de mim o pecado. Amém? Amém. Deus falou conosco. Falou? Então, quando a gente vai ler as Escrituras com esse espírito que eu passei para vocês hoje aqui, um espírito. Não sei se vocês vão conseguir levá-lo até o carro. Mas se vocês lerem as Escrituras com esse espírito, vocês vão ver que realmente não nos convém andar ansiosos por coisa alguma. Não nos convém andar ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Não compensa. Não compensa. Tudo passa. Nós também vamos passar. Né? Mas vocês viram que aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer. Amém? Amém. Aí as pessoas às vezes perguntam bem, a reunião foi boa? Eu gosto. Você não gosta, não? Eu gosto. Eu gosto da reunião. Você gosta não, Toninho? Hã? Pois é. É bom demais, realmente é bom demais. Graças a Deus que Deus nos tem dado... nos tem dado tudo, né? Porque falar, fala assim, Deus tem nos dado tudo o quê? Tudo o quê? Deus nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. Deus nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. Amém? Então, preste atenção, abre os seus olhos, dorme o joelho. Não convém. Lança fora toda a ansiedade, lança fora tudo. E seja o que Deus quiser, vai fazendo o que for possível, entendeu? Tendo o que comer e vestir e tal. Levanta cedo para trabalhar, disposto para trabalhar, é bom. Trabalho edifica, é bom trabalhar, é bom, não é, a ociosidade não é boa, mas vai fazendo. Amém? Trabalha para os outros, trabalha para ajudar os outros, trabalha com dignidade. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, vivo. Pai que está vivo, que soube, ele soube viver os seus dias na carne. Que nós também saibamos. Que nós também não venhamos a perder a preciosidade do tempo que tem sido dado a nós. A preciosidade do tempo que tem sido dado a nós. Para que através do tempo nós possamos encontrar com Deus. Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Onde o Senhor está? Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz. Quando o Senhor fala comigo, é diferente. Olha para mim, olha para mim, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso falar com Deus. Amém. Parece que tem uma música. Eu tenho, Tony. Olha para mim. Fala comigo. Amém. Nós, se nós não temos feito, não é, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que é muito mais por ignorância do que por rebeldia. Eu tenho certeza que se Deus tem insistido conosco, é porque Ele é misericordioso e tem visto o nosso esforço, tem visto que não é por rebeldia, muito mais, talvez, por falta de entendimento. Senhor, não leva em conta os nossos pecados, não leva em conta a nossa iniquidade. Nós não vamos nós mesmos tirar os nossos pecados, mas é o Senhor que tira o pecado da gente. O que nós precisamos é ir até Deus. O que nós precisamos é falar com o Senhor. Nós precisamos falar com o Senhor, Jesus. Ouvir a Tua voz, abraçar os Teus pés, sentir o Senhor de pé, sentir a Tua bondade, o Teu Espírito Santo, Deus, nos consolando, nos aliviando, nos sarando. É tudo o que nós precisamos. É tudo o que nós precisamos, é do Senhor, da nossa salvação, do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Pai, que tem nos entendido, que tem nos assistido na nossa luta, no nosso dia a dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja, meu Deus, o Teu santo e precioso nome. Oh, amém. Ensina-me, Senhor. Obrigado, Senhor. Ensina-me. Seja o Senhor o meu ajudador. Seja o Senhor, Deus, a minha força. Leva-me até o Teu altar. Leva-me à Tua presença. Oh, amém. Aleluia. Amém.
Fala comigo, eu preciso. doçura do meu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala, eu preciso, olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Olha pra mim. Eu preciso esse olhar.
Deus abençoe. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.